Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Quer ser Cíntia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou!
Zain quiere convertirse en héroe, va el arquero Weberton, va Weberton, ¡afuera! 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 ¡Campeón defensa! ¡Campeón! ¡Campeón defensa y justicia! ¡Campeón de la Recopa, segunda estrella de oro! ¡Enorme defensa y justicia! ¡Lo dio vuelta! ¡Lo dio vuelta! ¡Lo dio vuelta! ¡Lo dio vuelta! Campeón de la Recopa, defensa y justicia, es el mejor del continente y acaba de ganar ni más ni menos que el campeón de la Libertadores, defensa y justicia. Vos súmele una nueva estrella, enorme el abrazo de todos los jugadores, me imagino los bocinazos ahora en estos momentos, ya saliendo yo con auriculares, no escucho, pero si usted está en Florencio Varela, haga sonar las bocinas. Saque las banderas, defensa y justicia es campeón en la iglesia San Juan Bautista, en cada capilla, hagan sonar las campanas, porque defensa se va.
Defensa e Justiça deu batacaço e derrotou Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana. E por isso, El Cielo Puede Esperar, título da música que abriu este nosso programa da banda Ataque 77, banda argentina. O Defensa subiu à primeira divisão em 2014 e que nessa escalada no seu sucesso continental é um clube que aposta na manutenção de um projeto, que aproveita jogadores jovens, talentos que os outros clubes acabam abrindo mão e nos técnicos que sempre mantêm o mesmo perfil, ofensividade e que gostam de jogar com a posse de bola, fazendo uma pressão alta. Este é o segundo título do Defensa e Justiça e, curiosamente, um segundo título internacional, que conquistou também a Sul-Americana com o Hernán Crespo na temporada passada e, por isso, ganhou o direito de disputar a Recopa. O técnico Sebastián Becasese falou sobre a importância dessas conquistas, desses títulos que os grandes talvez até minimizem quando perdem, mas que são motivo de muito orgulho para os clubes menores, como é o caso do próprio Defensa e Justiça.
Algo muy valioso, tiene un enorme valor porque cuesta muchísimo para los clubes pequeños, humildes, que hacen un esfuerzo notable para poder estar a la altura y realmente hoy estuvieron muchísimo a la altura de esta competencia. Porque Defensa tiene eso, que cada entrenador que pasa deja su huella, cada futbolista que pasa deja su marca y la verdad que es un espacio único, mágico, que tenemos que seguir construyendo desde la humildad, desde la dedicación y todo esto que repetimos en palabras, pero que lo hacemos con hechos.
E no pós-jogo, naquela entrevista ainda no campo, rolou um desses momentos divertidos do futebol. O goleiro Unzain foi entrevistado por um jornalista brasileiro que, obviamente, fez a pergunta em português e o Unzain não entendeu absolutamente nada do que ele estava falando.
O time sofreu gol, mas não se intimidou, né?
Algum não entendeu?
Sí. ¿Alguno entendió?
Sí, o time não se intimidou.
E já que estamos passando pelo que aconteceu no futebol do nosso continente nessa semana, vale lembrar que foram definidos os últimos classificados à Copa Libertadores e também à Copa Sul-Americana. Com isso, o Independiente Del Valle, que eliminou o Grêmio, vai para o Grupo A ao lado de Palmeiras, do próprio Defensa e Justiça e do Universitário do Peru. Um grupo que, de repente, de uma hora para outra, ficou meio complicadinho para o Palmeiras, hein? E o Grêmio, que agora não tem mais Renato Gaúcho no comando técnico, vai para Sul-Americana, num grupo que tem Lanús, La Equidad da Colômbia e Aragua. Grupo que pode complicar pro tricolor, já que, lembrando, nessa Copa Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado.
Aí está! Nos dá una alegría ver que un equipo ecuatoriano no se esconde, está con Chávez, la juega para Brian Montenegro. Montenegro toca la pelota para Luis Segovia, Segovia para Lorenzo, para Belli, envía el centro para Ortiz, le pone el pecho, remata, golazo, golazo. ¡Gol! Ecuatoriano, gol de Independiente del Valle, gol de Cristian Ortiz. Está ganando Independiente del Valle por 2-1, espectacular, ingresando al área en el pase que llegó de esta gran figura, de este talento, Lorenzo Farabelli. Le pone el pecho, la baja y con la pierna izquierda resuelve para vencer la resistencia del arquero Breno y poner la segunda del partido. Arriba Independiente, arriba Ecuador, arriba el conjunto del agrio, de la tortilla, del hornado, para poner la segunda del compromiso y que puede ser el de la victoria, que tendrá que trabajar muchísimo.
O Santos até abriu 2-0, mas depois passou um sufoco danado, mesmo jogando com um homem a mais. Tomou o empate do San Lorenzo, mas conseguiu segurar o ciclão e vai para o Grupo C da Libertadores com Boca Juniors, que vem bem mais ou menos, Barcelona de Guayaquil, que é o único Barcelona possível, e Strongest, da Bolívia. No grupo que não tem brasileiros, mas que eu particularmente considero mais equilibrado dessa Copa Libertadores, pelo simples motivo de que não é possível eliminar ou desconsiderar nenhum deles previamente, analisando apenas no papel, o Atlético Nacional da Colômbia, treinado pelo brasileiro Alexandre Guimarães, eliminou o Libertad do Paraguai e vai para o Grupo F, com Nacional do Uruguai, Universidade Católica e Argentinos Juniors. Olho no Rifle Andrade, camisa 10 do Nacional Colombiano, que joga a bola demais.
Se viene Candelo, Candelo. Nacional, lujo, suntuoso, un rayo de amor entre las piedras, Perlaza pasando una pierna por atrás de la otra, un desborde electrizante de Candelo, Atlético Nacional.
Y o Junior Barranquilla, acreditem, jogou mal e venceu por 3-0. Pode até parecer loucura, mas foi isso mesmo. Fez um 3-0 no Caribe colombiano e despachou o Bolívar, que me inspirava muita curiosidade, mas ficou apenas nisso mesmo, só na curiosidade. O Junior vai pro grupo do Fluminense na Libertadores, o grupo D, que é difícil porque também tem o River Plate e o Santa Fé. Na verdade, difícil porque a gente considera que o River deve carimbar uma das vagas e a outra vai ficar na disputa entre provavelmente Santa Fé e Fluminense, os dois times mais equilibrados atualmente. O Júnior tá um pouquinho abaixo deles, mas nada garante que isso não mude daqui a algumas semanas. E na Copa Sul-Americana faltava as definições dos dois uruguaios que entraram nos grupos de Bahia e Corinthians. O Montevideo City Torque, membro do City Group, sim, aquele do Manchester City, vai para o grupo do Bahia, venceu o Fênix por 2-0 e vai para o grupo do Bahia, inclusive fará estreia contra o Tricolor de Aço. E o Peñarol, todo reformulado, venceu por 4-1 o Cerro Largo, cheio de garotos, de bons garotos, e vai para o grupo do Corinthians.
Tiro livre correspondente a Peñarol, vai colocar na pelota Formigliano, lança violentamente Formigliano alto para o Juan Álvaro Martínez, escapou, entrou juntamente com Torres, gol! Gol! Peñarol, Álvarez Martínez, fue la pelota al área y no perdona el verdugo, jugador de Peñarol, entró contra el área grande, pase en profundidad, y cuando transcurre en 3 minutos de comenzado el partido, se pone buena para Peñarol, porque Abrejor comienza ganando el equipo carbonero por un tanto.
E no meio desta semana também, a Conmebol anunciou que vai receber uma doação de 50 mil doses da vacina chinesa Sinovac, conseguidas graças ao meio de campo feito pelo governo uruguaio na figura do presidente Luiz Lacalle Pou. Claro que existe todo um fundo político nisso, houve um jantar entre o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, com Lacalle Pou, a mediados de março, lá em Montevideo. Eles conversaram muito entre si e fontes do paisito disseram que a ideia do Uruguai é ganhar ou recuperar um protagonismo no cenário local do futebol, o que Domingues também vê com bons olhos. A gestão da vacina funcionaria mais ou menos como uma troca de favores, por assim dizer. Claro que é algo desmentido pelo governo uruguaio, mas isso poderia até levar a final única da Libertadores 2021 para Montevideo, que já larga na frente nessa disputa. O Ariel Palacios mandou uma mensagem pra gente explicando tudo isso, toda a polêmica da vacinação da Conmebol, que quer imunizar todos os times das primeiras divisões das confederações membros da entidade.
Como estão todos? Tudo bem? Bom, temos polêmica no meio aqui do campo e, de novo, mais uma vez, uma polêmica com a Conmebol. Digamos, uma tradicional fonte abastecedora de controvérsias na América do Sul. A Conmebol anunciou que recebeu uma doação do laboratório chinês Sinovac de 50 mil doses de vacinas. Isto é, doses para imunizar 25 mil pessoas, que neste caso serão jogadores de futebol. O plano é vacinar os jogadores que vão participar dos torneios regionais como a Libertadores, a Sul-Americana e especialmente a Copa América. E além disso, também os jogadores dos clubes de primeira divisão de cada país. E esse assunto está gerando muita controvérsia. Mas o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, na contramão, está celebrando. Ele declarou que, abre aspas, "esta é a melhor notícia que poderia receber a família do futebol sul-americano", fecha aspas. Lionel Messi, em agradecimento a Sinovac, enviou 3 camisetas lá de Barcelona, autografadas para os diretores do laboratório chinês lá em Pequim. Mas vamos voltar à Assunção. Domingues disse que tempos atrás havia solicitado ao... Domingues, que está no Paraguai, havia solicitado ao presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, para interceder perante a empresa chinesa para conseguir vacinas exclusivamente para os jogadores. Bom, o Paraguai, temos que explicar, não tem relações diplomáticas com a China. A China, o que seria a antiga China comunista, que na verdade agora, já faz algumas décadas, é ultracapitalista, embora o Partido Comunista esteja no poder, formalmente é um país ultracapitalista. O Paraguai tem relações diplomáticas com Taiwan, que é a antiga China nacionalista, aquela ilha chamada Formosa, que está ali encostadinha no sudeste da China. Isso, sim, digamos, isso é uma coisa bastante peculiar, porque o Paraguai e uma dúzia de países no mundo não têm relações diplomáticas com a China, antiga China comunista, agora capitalista, e tem relações diplomáticas, sim, com a China nacionalista. Vamos chamar a China grandona e a China pequenininha, talvez para diferenciar, para fazer mais fácil, ou Pequim e Taipei para separar. Bom, essa intermediação feita pelo presidente do Uruguai, começaram as conversas entre Assunção, no caso a Conmebol, e Pequim, no caso a Sinovac. Para defender esse tratamento VIP para os jogadores de futebol, Domingues sustentou que, abre aspas, "o futebol é uma atividade fundamental para a economia, a cultura, a saúde física e mental dos sul-americanos", fecha aspas. Bom, isso gera muita polêmica porque, exceto o Chile e o Uruguai, onde estão vacinando de forma acelerada grandes proporções de suas populações, no Chile quase metade da população e no Uruguai quase um terço, a vacinação vai muito lenta em todos os países da América do Sul, mas extremamente lenta. Quer dizer, de forma geral, a imensa maioria das populações da região não foram vacinadas, além disso as UTIs estão colapsando, está ocorrendo uma escalada assustadora de casos no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Peru e na Colômbia. Vários desses países estão de novo em lockdown, mas os cartolas da Conmebol e das federações dos países sul-americanos têm pressa em vacinar seus jogadores, porque vários jogos da Libertadores foram recentemente adiados por casos de contágios e porque daqui a 2 meses e meio começa a Copa América, que pela primeira vez será feita em 2 países, a Colômbia e a Argentina. Quer dizer, um festival para o coronavírus, o cenário ideal, porque se já fazer dentro de um país ia complicar no meio de uma pandemia com viagens entre várias cidades, agora teremos 2 países diferentes, quer dizer, mais possibilidades de espalhar o vírus. Como eu digo, o festival coronavirótico. Este cenário bastante peculiar de vacinação VIP indica que muitos jogadores serão vacinados antes que seus próprios pais e avós. Bom, com esta discriminação, com esta distribuição, discriminam as pessoas idosas com problemas de saúde, entre várias outras faixas etárias, mas também existe uma discriminação interna, porque as vacinas serão para os jogadores da primeira divisão. As vacinas não estarão disponíveis para os jogadores da segunda ou terceira divisão da região, como se eles tivessem menos direitos que os jogadores da primeira. Claro, eles são menos famosos e talvez por isso tenham menos direitos. O futebol gerou vários casos estranhos de exceções no protocolo da pandemia nestes últimos meses. Em setembro, por exemplo, vários países da região mantinham suas fronteiras fechadas. Mas devido à Copa Libertadores, essas fronteiras foram abertas para os integrantes dos times que puderam viajar livremente. Ou seja, um civil qualquer, se precisava de uma forma urgente viajar para outro país, de forma geral, não conseguia. Um jogador de futebol, levado por seus clubes, sim. No caso argentino, uma das coisas mais estranhas foi um decreto no Diário Oficial que explicava da seguinte forma a autorização VIP para essas viagens na época. Abre aspas. As pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento de eventos esportivos de caráter internacional ficam isentas do cumprimento do isolamento social preventivo e obrigatório, fecha aspas. Quer dizer, ao contrário dos outros mortais sul-americanos, esses jogadores ficavam livres da quarentena obrigatória de 14 dias. Em outras palavras, por decreto, no ano passado, essas pessoas ficavam de forma milagrosa, blindadas do coronavírus. Vamos ver ainda o que vai gerar esta polêmica da Conmebol nos próximos dias, porque alguns clubes, algumas federações já estão tentando meio que se descolar desse assunto para não serem vistos como aliados dessa mais uma nova medida contraditória e discriminatória da Conmebol.
Este fim de semana vai ter clássico de La Plata pelo Campeonato Argentino. Estudiantes e Gimnasia, uma das maiores rivalidades do futebol argentino, vão se encontrar no domingo no mítico estádio do Encontro das Ruas 1:57, a verdadeira casa do Estudiantes, que ficou por muitos anos abandonada, depois passou por reformas e agora vai receber novamente o clássico. No histórico, o Estudiantes tem 14 vitórias de vantagem, são 59 vitórias do Pincha contra 45 do Lobo e 57 empates num total de 161 jogos. Só que tem algo bem incômodo nesse confronto, já que há 11 anos o Gimnasia não sabe o que é vencer o maior rival. O último triunfo aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2010, foi um 3-1 para o Gimnasia lá no Bosque Platense, casa do Gimnasia. Mas o jogo que a gente quer lembrar com vocês aconteceu em 1992, na 7ª rodada do Clausura daquele ano, e nesse mesmo estádio, do próximo encontro na casa do Estudiantes. O Gimnasia venceu por 1-0 com gol do atacante uruguaio José Perdomo em cobrança de falta. E os festejos, as vibrações provocadas por aquele gol pela torcida do Gimnasia foram detectadas pelo sismógrafo do Departamento de Sismologia e Informação Meteorológica do Observatório Astronômico de La Plata, que fica na Universidade de La Plata, localizada a mais ou menos uns 600 metros de distância do estádio. Os aparelhos registraram um sismo, ou seja, um pequeno terremoto, quando na verdade era só a alegria, a euforia dissipada pelos torcedores do Lobo com o gol da vitória no clássico. A notícia correu o mundo na época e a CNN americana, surpresa pelo acontecido, solicitou um tape com as imagens do gol para poder dar a notícia e cobrir, explicando o que tinha acontecido, né, com as imagens do gol e as imagens também que mostravam o movimento das agulhas do aparelho indicando um terremoto. Claro que o uruguaio, o autor do gol, José Perdomo, adotou a alcunha e virou José Terremoto Perdomo, um dos melhores apelidos da história do futebol sul-americano.
Como e Odriozola, vamos a ver quem dá. A Perdomo, le pegou. Gol! Gol del Lobo! Perdomo, impecable, giorno que no. Paradito, clavadito, inamovible. Final en La Plata, final en cancha de Estudiantes, ganó el Lobo Platense. 1-0, poco más de 170 mil dólares para ver el triunfo en este clásico platense de Gimnasia por 1-0.
Ao som de Hi-Hi-Hi da banda platense Los Redondos, ou Los Redonditos de Ricota, aquele que tem el pogo mais grande del mundo, ou a maior roda de bate-cabeça do mundo, nos despedimos de mais uma edição do nosso La Pelota no Semantia na edição Cortita al Pie. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga nosso programa em seu tocador favorito, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição primorosa e fundamental do PIB Bruno Palamin, a curadoria de El Petiso Dias e a coordenação de Rafael Barros e do André Amaral. La imagen